Hoje vamos conversar com o cirurgião dentista, doutor André Zavarizzi, sobre três problemas muito comuns: tártaro, mau hálito e gengiva sangrando. São três assuntos que eu tenho a impressão que o ouvinte de casa pode, inclusive, se identificar, né? Se identificar no sentido de ter o problema e tal. O WhatsApp, você sabe, é o 984-52-1235. Doutor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes. E esses três assuntos estão interligados, né? Tártaro, mau hálito e gengiva sangrando, que é um dos sinais da gengivite, né? Então, que é muito frequente no consultório, muitas pessoas apresentam esses problemas, né? Então, é um assunto bem interessante para a gente abordar aqui, né?
Muito bem. Vamos entrar nessa questão do gengiva sangrando, doutor. Aqui tem termos como é normal, mas... me parece que não, né? Sempre não, tem um sinal de sangramento.
O que muitas pessoas falam, às vezes, ali no consultório, é que não passa o fio, porque a gengiva sangra, machuca a gengiva, né? Entre aspas, né? O paciente fala que quando escova tem sangramento e acha que é normal, mas não é. Com certeza é um sinal que algo está com problema ali naquela gengiva. A causa principal do sangramento de gengiva é o tártaro, é a placa bacteriana. Pode acontecer, às vezes, um trauma ali, um machucado? Pode, mas a maioria das vezes é porque tem um problema ali instalado que causa essa inflamação na gengiva, que gengivite, tudo que acaba em ite, né? Artrite, apendicite, gengivite, ite é inflamação. Então, inflamação na gengiva, né? Então, essa inflamação é causada por uma bactéria, uma placa bacteriana, o tártaro, que causa esse sangramento, né?
Aí muitas pessoas tentam driblar o problema, não deixando o fio dental de lado, doutor.
Parando de usar, porque daí para de sangrar,
para de sangrar, né?
É ao contrário, né? Uhum. A gente sempre fala que aonde está com sangramento, o cuidado tem que ser redobrado. Uhum. Usar mais o fio da forma correta, até inclusive eu já adianto para as pessoas que não, o fio dental tem uma forma correta de usar, assim como a escovação, e a gente sempre passa para os nossos pacientes, além de explicar na cadeira ali, um vídeo. Hoje em dia tem muitos vídeos na internet, mas a gente tem alguns que a gente envia pelo WhatsApp para o paciente, para ele saber exatamente a forma de usar o fio dental, né? E marcas também, né? Tem marcas e marcas, tem fio dental com qualidade superior, encerado. Então, quem tem alguma dúvida pode até pegar o WhatsApp do consultório, mesmo que não seja paciente. Ah, eu escutei lá na rádio, sim, que o doutor André falou do fio dental. Pode mandar o vídeo para eu ver como é que usa o fio dental corretamente. A gente encaminha pelo WhatsApp, a pessoa clica lá, vai estar um videozinho explicando. É bem interessante, né?
E se o sangramento acontecer antes mesmo do fio dental, doutor, no momento da escovação?
Já é um problema mais avançado, né? Uhum. Às vezes até tem sangramento espontâneo. A pessoa às vezes diz que acorda com um pouquinho de sangramento na parte externa da boca, até no travesseiro, e sangramento espontâneo ou com a própria escova já é um sinal que está com uma gengivite, uma inflamação mais avançada. E a gengivite é o primeiro problema, né? Pode ter um problema mais grave, mais complexo, mais profundo, que já afeta o osso, que daí é a periodontite. Daí já é uma doença mais grave, que requer mais atenção, porque pode perder o dente pela periodontite, né?
Na verdade, em linhas gerais, o sinal de sangramento no corpo humano, né? Enfim, é um sinal de alerta, se não é diferente.
Não é normal. Na boca, né? Não é normal. Qualquer sinal de sangramento, de dor na escovação, na questão da gengiva, né? Inchaço, vermelhidão, é sinal que tem algo errado e tem que procurar o profissional, o dentista, né?
O profissional, verdade. Mau hálito significa um problema no estômago, doutor?
Também pode ser relacionado ao estômago, tá? Mas a maioria das vezes o mau hálito está associado na questão bucal, tá? O mau hálito geralmente é relacionado a falta do fio dental. Muita gente não usa o fio dental porque acha que só escovar já funciona. 50% da escovação é o fio dental e outros 50% é a escova, pasta, é escovar a língua, né? Então, a maioria dos problemas de mau hálito está relacionado a essa questão, né? Escovação correta, passar o fio dental regularmente, 3 vezes ao dia, escovar a língua, né? Tem até um raspador de língua, que ele é um dispositivo próprio para limpar a língua, a saburra lingual. Então, causa muito mau hálito. Ficar muito tempo sem se alimentar também é uma questão que vem, que pode causar esse mau hálito. Por isso que é normal durante a noite a gente dorme, não come, não toma nada. De manhã, geralmente, é o período que tem o problema maior com o mau hálito, né? Então, já pode fazer a escovação antes mesmo do café, escovar, passar o fio, fazer um enxaguante bucal e depois do café, novamente, escovar, né? E durante o dia também, hoje em dia muitas pessoas fazem aquelas jejum, né? Fica muito tempo sem comer, então isso também pode com certeza ajudar na questão do mau hálito, né?
Parece simples, mas eu percebo em alguns momentos, doutor, aproveitar o gancho. É claro, né? A pessoa acordou e preocupação, inclusive do mau hálito, vai escovar antes do café, mas depois acaba...
Não escovando.
Não escovando depois
é importante
café,
escovar,
né?
Depois também, né? É. Se quiser escovar antes e depois, tranquilo, né? Mas é normal mesmo, na hora que acorda, ter um pouco de mau hálito. Muitas vezes quem percebe o mau hálito não é a pessoa, né? Por que é mais fácil outra pessoa sentir? É meio que lógico, né? O nosso nariz está perto da boca. Então a gente fica falando, a gente fica respirando e a gente acostuma. É igual quando às vezes a pessoa que trabalha num frigorífico, numa região lá que tem o odor de porco e tal, a pessoa acostuma com aquele cheiro, né? E o mau hálito da própria pessoa, a pessoa também acaba acostumando. Então geralmente quem vai sentir... É um amigo, uma pessoa que está conversando próximo, um familiar. Então, e eu acho que é interessante, é uma forma sutil, né?
Claro.
Falar para a pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? E pode estar relacionado também a outros fatores, que não seja às vezes só, não escova direito o dente. Não, às vezes escova corretamente e por outros problemas, daí sim, pode vir questão de refluxo, estomacal, alguns medicamentos também podem causar esses problemas. Então, às vezes não é relaxamento, não é falta de cuidado, às vezes tem outros fatores associados. Né?
Dá uma passada pelo WhatsApp aqui do programa 984-52-1235. Bom dia, Joel. Bom dia, doutor André. Um abraço também para as meninas do consultório. Está dizendo que está muito frio. A Fátima Búrico.
De Cocal.
Isso, está mandando um abraço.
Esposa do seu Fiore.
Ah, é? Muito bem. O doutor falou agora há pouco, a ouvinte pergunta o seguinte, que no caso da sujeira na língua, se a escovação com a escova é suficiente ou precisa do limpador?
A escova, ela vai fazer uma limpeza, só que o raspador, ele limpa melhor. Ele limpa melhor porque a língua é um tecido mole, a escova muitas vezes não consegue fazer aquela limpeza profunda assim na língua. O raspador, ele limpa melhor a língua, né?
Limpa melhor, muito bem. Outro que é, uma orientação importante também. Doutor, essa limpeza é feita no consultório, por exemplo, porque são coisas diferentes, clareamento e limpeza, né?
Sim, sim. É que às vezes a pessoa chega no consultório, eu quero fazer uma limpeza para clarear o meu dente. Vai dar uma clareada com a limpeza, porque a gente remove manchas, né? Pigmentações externas que estão na parte externa do dente com a limpeza. Já clareamento, não. Clareamento a gente vai mudar a cor do dente internamente. É um tratamento diferente do outro. E em relação ao assunto que a gente está falando, a limpeza profissional, aquela limpeza que a gente recomenda a cada 6 meses, mas depende. Tem paciente que a gente recomenda de 3 em 3 meses, de 4 em 4, mas em média de 6 em 6 para remover o tártaro, a placa bacteriana, que depois que o tártaro está grudado no dente, não tem escova, não tem fio dental que remova. E o tártaro nada mais é do que uma placa bacteriana calcificada. Então aquele tártaro vai causar um mau hálito, vai causar gengivite, inflamação na gengiva, pode causar o problema de periodontite, que daí afeta o osso. Então o tártaro, a limpeza profissional, é mais uma forma de prevenir esses problemas que a gente está falando hoje aqui, né? De mau hálito, gengivite e principalmente assim, em relação à estética, né? O amarelamento, que daí seria um algo a mais que a limpeza vai promover, né? Que ele vai dar uma clareada no dente no sentido de tirar aquela mancha, aquela pigmentação, aquela resina manchada. Na limpeza, no polimento, a gente consegue dar uma clareada.
Reforçando de quanto em quanto tempo é recomendado?
Em média, cada 6 meses.
Em 6 meses.
Se a pessoa já faz 6 meses que não foi no dentista fazer a limpeza, é interessante estar agendando já para fazer, né?
Ouvintes conosco aqui, bom dia. Pergunta para o doutor, vou perguntar. Já falou no começo, né, sobre o sangramento não é normal, que não precisa nem o fio dental, só na escovação. Isso pode ser que está escovando com muita força, doutor?
Não. A força excessiva ela vai causar retração de gengiva, né? A gengiva vai subir, né? Vai causar desgaste muitas vezes na raiz do dente. Claro que se for uma força muito, muito excessiva, vai sangrar em algum local, mas geralmente a força excessiva ela vai causar outros problemas e o sangramento pode estar associado à placa bacteriana mesmo, ao tártaro, e daí é bom investigar. Mas claro que tem que cuidar, força excessiva não é sinônimo de escovar bem, é até pelo contrário, muita força causa prejuízo também.
Uhum. Bom dia, posso ter sensibilidade com um creme específico, creme dental específico,
sensibilidade, doutor? Nos dentes e na gengiva, pode acontecer, tá? Tem creme dental que ou até a escova também, uhum. Mas tem creme dental que a pessoa relata sensibilidade nos dentes e também às vezes a minha gengiva parece mais sensível, mais dói, ela fica vermelha quando eu uso um tipo de creme dental. Pode acontecer, uma alergia... Ou até alguns cremes dentais, eles têm abrasivos, né? Quando está relacionado ao creme dental para clarear, creme dental branqueador, eles têm na fórmula um abrasivo que, dependendo do caso, da força também da escova, vai causar micro lesões na gengiva.
Sim.
Né?
Doutor, mitos e verdades, falando da limpeza... Se falava que, não vou fazer tantos assim, ou de seis meses, porque vai enfraquecer os dentes.
É mito, né? A limpeza, ela não desgasta dente. Uhum. A gente faz a raspagem do tártaro, a remoção do tártaro, das manchas. E o esmalte do dente, ele é a estrutura mais dura do corpo humano. Para desgastar um esmalte, tem que ser com broca, com algum instrumental ou alguma broca de corte. O ultrassom, que é aquele aparelho que a gente usa para limpeza, as curetas, elas não têm o poder, não têm corte para desgastar dente. A não ser, claro, que fique aquela história, né? A pedra, a água caindo numa pedra por anos vai ter o desgaste. Uhum. Mas o ultrassom, a raspagem feita pelo dentista, não causa nenhum desgaste no dente, enfraquecimento do dente. É mito.
Mito. Quem não sente dor pode ter doença na gengiva.
Sim, é bem comum o paciente não ter dor, não ter nenhum sintoma, a não ser o sangramento, claro. Mas muitas vezes não tem sangramento também e tem problema na gengiva. E até bem, bem comum, é um dos problemas mais frequentes no consultório, que é a cárie, e esse problema de gengiva e sem dor. Inclusive o paciente às vezes chega ali, a gente mostra com as imagens, com radiografia, que tem um problema avançado, que vai perder os dentes se não fizer nada, e o paciente não sente nada. Até se não mostrar a foto, não mostrar a imagem, o exame, a pessoa às vezes acaba nem... é mentira, não acredito. E depois que vê a imagem fala mais que mil palavras, né? Daí a pessoa fala, mas eu não sentia nada. E muitas vezes acontece isso mesmo, às vezes não sente nada. Tem paciente que fica 2, 3, 4 anos sem fazer uma limpeza. E quando vai, geralmente já está com um problema mais grave, né?
Uhum. Bom dia, estou usando... Não fala meu nome. Tá bom, não vou falar. Está com vergonha? Está dizendo o seguinte, estou usando agora no inverno a água do chuveiro, porque é mais quente para fazer escovação, se tem problema.
Não. Não tem problema algum. A questão da temperatura, tem gente que agora no inverno... A água hoje está 2, 3 graus, né? Então é uma água de geladeira. E quem tem alguma sensibilidade nos dentes, alguma retração, é normal ter essa sensibilidade com gelado. E a água quente do chuveiro não tem problema algum, não. Pode
não
usar.
Problema. Não precisa ter vergonha, muito pelo contrário. Tá liberado. Monjaro também pode ajudar a ter mau hálito?
Sim, é uma das medicações, tem outras, né? Mas hoje em dia está muito no uso desse monjaro, da medicação para emagrecer, que não é feito só para isso, né? A indicação tem várias indicações, mas
está bem alta, né?
Está bem alta, ele ajuda a ter o mau hálito por algumas razões, né? Uma das questões é que, como eu falei, né, a pessoa acaba se alimentando menos durante o dia, não tem fome, então vai ficar um período maior sem se alimentar, sem comer, sem colocar nada na boca, acaba o mau hálito vindo, né?
Uhum.
Diminui um pouco também a salivação, é a xerostomia que a gente diz, né? Que é diminuir a saliva. A saliva também ajuda a prevenir mau hálito, deixa a boca úmida. Então a saliva, quanto mais saliva, menos mau hálito. E o Monjaro, ele diminui essa salivação. Então tende também a ter essa questão do problema do mau hálito. Uhum. É, também tem, daí acaba também produzindo às vezes um pouco mais de placa, um pouco mais de tártaro. É, quando emagrece muito rápido também, produz alguns corpos cetônicos que também ajudam a diminuir um pouco, a aumentar um pouco esse mau hálito, e também um pouco de refluxo pode estar associado, né? A pessoa que percebe quando começa a tomar o Monjaro, parece que um pouquinho mais de azia, nunca tive refluxo, acaba também ajudando nessa questão de mau hálito também, né?
O ouvinte diz o seguinte, doutor, segundo ele, né, tem uma escovação ideal ou próxima a isso, mas a permanência do mau hálito continua. Se ele diz, então, deve ser de estômago.
Isso, daí é interessante investigar, né? Uhum. Claro que, às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa acha que está escovando certo, mas não está. Então, vai no dentista, como é que escova? A gente pergunta, tipo de escova, como é que usa o fio dental, se está usando da forma correta. Escova a língua com frequência, certinho, faz enxaguante bucal, tudo certinho. Não tem cárie, porque às vezes pode acontecer de estar tudo certo, aparentemente, vai lá, faz um exame, tem uma coroa, que a gente fala que é o pivô, né? Uhum. Tem uma coroa lá desadaptada, daí não tem jeito, vai escovar, mas se não está bem adaptado, ou uma restauração desadaptada, uma cárie, tem que fazer uma avaliação. Descartou todas as hipóteses da boca, daí pode ser questão estomacal mesmo, e daí tem que procurar o profissional médico para ver essa questão, né?
Já que falamos em linhas gerais, esses problemas comuns, doutor, é claro que é aquele padrão básico, né, de 3 vezes ao dia, da escovação, né, sim, manhã, depois do almoço, janta.
As principais refeições.
Né, gente? Mas, enfim, e claro que isso é quase que meio histórico, né?
Sim.
Mas hoje, enfim, né, porque o pessoal se alimenta o dia todo, faz...
Sim. A alimentação fora das principais refeições ali, aquele, no meio da manhã, no meio da tarde, a gente sempre orienta, que é evitar alimentos açucarados para não ter problema com cárie, alimentos industrializados, tentar o mais natural possível, né? Frutas. E não é um problema não fazer a escovação em seguida, porque até porque muitas vezes está no trabalho, não tem como sair do... Mas fazendo as 3 escovações principais bem feito já é o suficiente. A mesma questão do fio dental, às vezes a pessoa pergunta, tem que usar 3 vezes ao dia o fio dental? Melhor? Se não conseguir usar as 3, usa 2. Não conseguiu 2, uma mais uma bem passado, com bastante atenção para não esquecer de nenhum dente. E a questão também das refeições picadas, né? Depois que comeu e não vai fazer uma escovação, tomar uma água para neutralizar aquela alimentação, às vezes ácida, ou uma alimentação com açúcar. Tomar água, fazer um bochecho pelo menos, né? E o enxaguante bucal é a mesma coisa. Não dá para fazer 3 vezes ao dia, pelo menos uma vez ao dia antes de dormir, né? Quanto mais, melhor, né?
O ouvinte conversa conosco também e fala sobre e pergunta, outra que não... O pessoal fica envergonhado de identificar com alguns temas, mas fala o seguinte, se a questão da afta é falta de escovação ou de limpeza.
Não, a afta está muito associada à imunidade.
Imunidade não tem a ver com limpeza.
Não, pode ser trauma, né? Muita gente acaba machucando, bate com a escova e faz o machucadinho lá, a afta. Mas a afta propriamente dita está muito associado à questão de imunidade, quando abaixa a imunidade.
Acidez, alguns, não?
Alguns alimentos, né? Daí geralmente a pessoa associa. Tem gente que fala, não posso comer um abacaxi, laranja, uma bergamota nessa época, eu adoro, mas se eu comer eu sei que no outro dia já aparece a afta. Então a afta não está associada à má higiene, é mais com essas questões de imunidade, alimentação, refluxo pode estar relacionado também, que é a acidez, né? E o refluxo, muita gente acha que às vezes, eu não sinto vinho refluxo, o líquido, nada. Mas a maioria das vezes o refluxo é o gás mesmo, né? É um gás ácido que vem e a pessoa não sente, não percebe, né?
Sem dúvida. E claro que tem essa preocupação agora também, por se tratar de inverno, né, doutor? Que mantenha a sequência e o cronograma de escovação, né?
Sim, sim, porque às vezes dá aquela preguiça, né? É. A mão na torneira gelada, enforcar um banho e enforcar a escovação. Não pode. Faz igual o nosso ouvinte ali, escova no chuveiro.
No chuveiro?
Na água quente.
É verdade. Estamos conversando com o doutor André Zavarizzi aqui no Comando Marconi, falando, claro, né? E lembrando sempre, qual foi a última vez que você foi ao dentista, hein? 6 meses é tolerável, né, doutor?
É tolerável, né?
É tolerável. Outros temas aqui sobre mitos e verdade, doutor, se o fio dental é tão importante quanto a escova.
Sim, o fio dental, ele, como eu falei, né, ele tem que ser usado 3 vezes ao dia também. Às vezes a pessoa pergunta também, eu uso o fio dental antes ou depois de escovar? O ideal é antes da escovação. Passa o fio, a sequência seria ideal. Passa o fio dental, faz um enxágue com água para tirar aquela sujeira que já saiu com o fio, faz a escovação e depois faz o enxaguante. Ah, mas escovei e usei enxaguante, esqueci do fio. Usa o fio no final, o importante é usar, não deixar de usar. Mas se for fazer uma sequência, seria essa: fio dental, escovação e enxaguante.
O ouvinte dá um exemplo aqui. Eles, não sei se está certo, mas nesses lanches fora das 3 refeições, ele consegue até, nem sempre a escovação, mas o fio dental consegue. Bom,
tá. Sim, valendo. já tá ajudando. É um plus, né? É algo a mais, né? Se conseguir fazer a escovação, o fio dental nessas refeições no meio do dia, né? Então, fazendo as 3 principais bem feitinho, como eu falei anteriormente, já está suficiente.
Doutor, ainda insistindo na questão da gengiva, porque é uma questão assim importante essa prevenção, né? Porque aí pode entrar perda óssea,
sim,
perda dos dentes.
Isso,
né?
A gente focou mais no mau hálito, mas o primeiro problema que aparece, que essa inflamação na gengiva, vai, se não tratar, vai evoluir. Com certeza vai evoluir. Uhum. Pode estar associada a perda de dente por doença periodontal. Pode estar associada a essa bactéria se espalhar pela corrente sanguínea para coração, para pulmão, para intestino. Então, tem muitos estudos já que mostram, principalmente quem já foi fazer uma cirurgia um pouco maior, o médico solicita a avaliação do dentista para ver se está tudo ok, principalmente com essa questão de infecção, tártaro, gengivite, porque essa bactéria que está na boca pode estar circulando e pode cair na corrente sanguínea e para qualquer órgão do corpo humano, né? Uhum. Até, inclusive, numa próxima entrevista a gente pode falar sobre esse problema de infecção da boca em relação ao corpo, o sistema como um todo, né?
Uhum, que é algo... precisa ser um alerta,
bem,
né?
Bem, tem que ser...
É sério isso,
é sério,
né,
porque às vezes acha que o problema da boca fica só na boca. Não, é uma infecção como qualquer outra parte do corpo. Às vezes a pessoa acha que uma infecção na boca vai ficar ali, não está incomodando, toma um remédio por conta, dá uma melhorada, volta, vai jogando com a barriga para frente e é uma infecção tão importante quanto qualquer outra do corpo, né? Então tem que tratar, tem que prevenir, tem que tratar quando está com problema, né?
Por isso a importância também da limpeza, mesmo que quebre um pouco aquela cultura de vou procurar o dentista só quando dói, vai na limpeza porque ali já pode ser detectado alguma coisa
mais,
né?
Sim, é que na limpeza a gente não faz só a limpeza propriamente dita, a gente já vai avaliando a questão do dente propriamente ali, se tem cárie, se tem problema de infiltração em alguma restauração, se tem implante, a gente avalia essa questão também, porque eu sempre falo, a pessoa vai lá, investe num tratamento às vezes um pouco alto, né, com implantes, e acha que depois não precisa fazer mais a manutenção. Uhum. E o implante, ele tem a possibilidade, E pode acontecer a inflamação na gengiva ao redor do implante, no osso ao redor do implante, até mais fácil do que num dente. E o tratamento é muito mais complicado quando está instalado um problema de gengiva ao redor de um implante do que do dente natural. Então, mesmo quem fez implante e protocolo, aquela que bota todos os dentes, não pode relaxar, com certeza tem que ter um cuidado até maior do que o dente natural.
Muito bom. 9:37, importantes informações para o nosso ouvinte de casa com o doutor André Zavarizzi, da Clínica Odontológica doutor André Zavarizzi. Quantos anos, doutor, já em Uruçanga?
De clínica, 20 anos, né?
20 anos, de clínica, né?
De clínica, de formação, 22.
Olha só. Lembrando, né, nós temos o 3465-1341 e tem o WhatsApp, né, doutor?
Tem o WhatsApp, que é o 99689-9642. Então manda um WhatsApp lá, se quiser que a gente envie esse vídeo do fio dental, eu acho bem legal. A gente tem várias dicas que a gente envia pelo WhatsApp, que hoje em dia ajuda muito, né? Uhum. Como eu falei, às vezes um vídeo, uma imagem explica mais fácil, a pessoa entende mais do que a gente ficar só falando.
É visual,
então,
né?
Visual, e junto com o visual tá explicando, então ajuda muito, né? Manda uma mensagem ali no WhatsApp e nas redes sociais também, Instagram, uhum. Facebook, né? Doutor André Zavarese. A gente sempre posta algum vídeo interessante, alguma dúvida que a gente vê que a maioria das pessoas tem, a gente está ali sempre atualizando o nosso perfil.
Muito bom. Doutor André Zavarese conosco. Obrigado, doutor,
obrigado,
pela participação,
Joel,
de sempre.
Obrigado pela oportunidade, e a gente está sempre à disposição para vir aqui falar um pouco sobre saúde bucal.